Japão, 1960. Dois executivos passeiam pelo Museu Nacional de Tóquio. Eles trabalham para uma empresa com uma origem múltipla. Tecnicamente, ela é argentina, mas no Brasil, foi fundada por um escocês no interior de São Paulo. Seu principal produto é uma sandália. Um tipo especial de sandália, que tem pelo menos 4 mil anos de história. Ela nasceu na parte árabe da Espanha, e eram feitas de um tipo de uma planta específica dessa região. Uma grama que em árabe era chamada de alpargata. Embora o nome tenha sido adotado pela empresa, no Brasil a alpargatas fazia suas sandálias de um material bastante diferente. Em 1960, já fazia mais de meio século que as sandálias vendiam bem e eram populares no Brasil. Mas como toda empresa, a Alpargatas queria expandir seu mercado. E esse era um dos motivos que levou os dois executivos para o outro lado do planeta, para o Japão. O país tinha sido praticamente devastado depois de duas guerras mundiais e foi alvo de duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Agora, o Japão estava se reconstruindo numa velocidade e precisão impressionantes. Os executivos brasileiros estavam ali de olho nas novas técnicas de fabricação que surgiam no país e também pesquisando maneiras de aproveitar melhor uma matéria-prima que a Alpargata já conhecia muito bem, a borracha. No museu, um dos executivos passa por um quadro que mostra uma cena de soldados norte-americanos no meio de uma cidade toda destruída. Um detalhe chama sua atenção. Ele para na frente do quadro e pergunta para o seu companheiro de passeio: "Você não acha isso meio estranho?" Seu colega pergunta do que ele está falando. Do quadro? Da cidade? Dos destroços? O executivo responde que não, nada disso. O soldado. Seu colega se aproxima do quadro, mas ainda não consegue entender o que ele deveria estar vendo de tão estranho assim. Ele está usando sandálias. O colega admite que realmente é uma cena inusitada. Ver um soldado usando sandálias no meio dos escombros, tá aí uma coisa que só um executivo da área de calçados perceberia. Ele chama um dos guias do museu e pergunta que sandália é aquela. O guia responde que é uma Azori, como se fosse a coisa mais tediosa do mundo. E para um leigo, realmente era. Era só uma sandália de formato retangular, feita com fios de palha trançados. No meio, tinha duas tiras que se conectavam, fazendo um formato de um V. O executivo está empolgadíssimo com a conversa. Puxa um bloco de notas e começa a rabiscar nele. O guia do museu parece não entender por que aquela pessoa estaria interessada num chinelo no meio de uma foto de guerra. O executivo começa a fazer perguntas. As sandálias eram populares no Japão? Eram boas para usar no calor? Não cheiravam mal? Não soltavam as tiras? O guia começa a se sentir pressionado e diz que não sabe nada do assunto. Como nos anos 60 ainda não existia Google e nem o ChatGPT, o executivo pergunta se o museu tem algum tipo de especialista em calçados por perto. O guia pensa por um tempo e diz que o melhor que ele poderia fazer era chamar um especialista de história das roupas, que faz a curadoria de outra sala. O executivo se empolga. Serve! Pode chamar ele? O guia faz uma mesura com a parte superior do corpo e sai, meio constrangido. Quase uma hora se passa, e os dois executivos não arredam o pé da frente da foto do soldado de chinelos. Nesse tempo todo, o executivo não parou de especular e criar teorias. Aquele no quadro era um americano redneck usando uma sandália japonesa, no meio da destruição. Aquele era um produto que poderia ir além das fronteiras culturais, poderia ser usado em qualquer lugar e deveria ser barato de produzir, além de parecer bom para ser usado no calor brasileiro. Nós achamos uma mina de ouro. O colega, que já estava meio cansado de ficar esperando ali, retruca. Tá, mas é feita de palha. Você acha que alguém vai querer usar uma sandália de palha no Brasil? O executivo responde que daria para reproduzir aquele modelo em borracha. Aí, era só pintar de branco em cima, iria ser uma Zori, mas brasileira. Bem nessa hora, o guia reaparece na sala, acompanhado de uma senhora de uns 70 anos. O executivo cumprimenta a senhora rapidamente e dispara a fazer perguntas. Só tem um problema. Ela não fala inglês. O guia faz seu melhor para traduzir um empolgado brasileiro. A especialista meio que ignora a maior parte das perguntas e diz que ela só sabe o seguinte. Zori é uma sandália que existe há uns 1.200 anos. Elas eram usadas por praticamente todas as classes sociais japonesas. Mas elas mudavam de características de acordo com essas classes. Algumas usavam zoris feitos com couro, outras com bambu, outras de palha. E o americano ali na foto estava usando um par de zoris porque depois da Segunda Guerra, muitos soldados ocidentais estavam carregando zoris na mala e levando as sandálias de volta para suas casas. Por algum motivo, os americanos adoravam as zoris. O executivo pergunta se pode ver um par de perto. O guia dá risada e diz que é só comprar uma numa loja qualquer na rua. O executivo fecha seu bloco de notas, agradece os dois e sai da sala praticamente correndo. Constrangido, o colega cumprimenta o guia e a especialista, agradece pelas informações e dispara para alcançar o executivo. Ofegante, ele diz: "Ei, aonde você vai? Esqueceu que temos um voo internacional em menos de 2 horas? Ele responde que sabe disso, mas aquilo era uma emergência. Ele precisa comprar umas ores. O colega diz que não tem espaço na mala para mais nada. Pode deixar seus blazers de lã para trás. A gente não vai precisar deles para onde vamos agora." Definitivamente, eles não precisariam mesmo. Afinal, a próxima parada na jornada dos dois executivos também era numa ilha, como o Japão. Só que no outro lado do mundo, no Havaí. Era para ser só uma viagem de férias, mas a passagem pelo Havaí iria se tornar a peça final para a história de um dos calçados mais populares do planeta, com mais de 2 bilhões de pares vendidos. As Havaianas. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Tem certos produtos que são tão comuns, que fazem tão parte da nossa vida, que a gente nem imagina quando e como eles foram criados. Os chinelos Havaianas, por exemplo. Parece até que Moisés já usava um par quando recebeu os 10 mandamentos, mas ela surgiu nos anos 60 de uma empresa chamada Alpargatas, e ao longo dos anos ela ganhou uma concorrente peso pesado, a Grendene. Nessa temporada das guerras comerciais, a gente vai contar a história dessas duas marcas. Elas criaram produtos que viraram sinônimos de Brasil, não só no próprio país, como no resto do mundo. A gente vai contar como as Havaianas e a Melicinha começaram disputando os pés das populações do Brasil e como hoje disputam espaço em galerias de arte em Nova York, além de contratos com artistas de Hollywood. E se até os anos 60 o mercado de calçados no Brasil ainda engatinhava, agora seria a hora de se levantar e andar. Bem-vindo ao primeiro episódio da nova temporada de Guerras Comerciais. Grendene versus Alpargatas. Do Japão aos pés do Brasil. Havaí, 1960. Estamos na praia de Waikiki, em Honolulu. Os dois executivos da Alpargatas estão tentando tirar alguns dias de folga depois de uma longa e cansativa viagem de negócios no Japão. Quer dizer, pelo menos um deles está realmente tentando. O outro não para de pensar sobre a sandália Zori, que trouxe do Japão. Aliás, ele está usando uma delas agora mesmo. É, elas não funcionam muito bem na praia. A areia entra no meio das tiras de palha. Com o tempo, deve dar até bolha na sola do pé. O colega lembra o executivo de que aquela era uma sandália do Japão e não de Copacabana. E se a gente chamasse a nossa versão da sandália de Copacabana? O executivo descarta a ideia rapidamente. Não, só a bairrista é capaz do pessoal de São Paulo não querer comprar. O colega tenta de novo. Que tal manter o nome original, Zori? Melhor não. Vai que gera protestos da comunidade japonesa. O colega se irrita. Certo, eu não sou da área de produtos. Nem sei pensar nessas coisas. E tem mais, eu tô de folga. Então, um garçom chega com dois copos de uma bebida chamada Mai Tai. Nada a ver com o estilo de luta. É uma mistura de rum com amêndoa e outros ingredientes, servida num copo que lembra uma carranca. O garçom entrega um copo pro executivo e dá a letra. Daqui a pouco, vai começar uma sessão de uma dança tradicional havaiana, a hula, e pergunta se os dois não querem ir. O executivo sorri e diz que prefere ficar ali no sol mais um pouco. O colega parece mais interessado. Relaxa, vamos ver essa dança. Para de pensar em trabalho. O executivo experimenta a bebida, pensa um pouco e diz: ok, vamos lá. Se for ruim, eu volto direto pro hotel. Minutos depois, os executivos estão sentados num banco de madeira, assistindo várias mulheres dançarem, usando guirlandas de flores nas cabeças. O executivo parece pensativo. Está interessado demais. O colega acha estranho e pergunta: por que você está com essa cara? O executivo olha para o colega como se tivesse acabado de acordar de um transe. É isso! Vamos chamar sandálias de havaianas. O colega estranha a sugestão. Mas agora há pouco você estava dizendo que não queria um nome que tivesse a ver com o lugar. Não queria parecer bairrista. O executivo responde: eu sei, mas eu percebi que estas dançarinas estão descalças. E o que isso tem a ver? Eu pensei que poderia calçar essas havaianas. O colega continuava sem entender a lógica do executivo. Havaianas. Não sei porquê, mas esse me parece o nome adequado. Parece que é o nome que ela tem que ter. O colega baixa a cabeça e desiste de argumentar. E pensa que ainda bem que tem gente de produto no Brasil para pensar melhor sobre isso. São José dos Campos, interior de São Paulo, 1962. Estamos na fábrica da Alpargatas. Paulo Souza é o chefe da linha de produção ali. Ele é alto e magro, usa um par de óculos grossos com armação de acetato. Seu cabelo é cortado no estilo reto, quase militar. Paulo está entusiasmado. Hoje as máquinas estão finalizando uma leva de um novo produto. São sandálias de borracha de duas cores, chamadas de havaianas. Normalmente, o que ele via sair dali eram grandes quantidades de outros produtos, os tênis Conga e Bamba. Os dois vendiam como água. Na verdade, o Conga era parte do uniforme de boa parte das escolas do país. Já o Bamba atendia adolescentes mais descolados. Ele era baseado nos All-Stars, o All-Star da Converse. Era usado pelos jogadores de basquete da NBA e fazia um sucesso estrondoso nos Estados Unidos desde os anos 30. Assim como a Alpargatas, que aqui no Brasil fazia tanto sucesso que já anunciava na televisão. Isso numa época em que os aparelhos eram raridade no Brasil e que as telas eram em preto e branco. Se você ligasse uma TV naquela época, poderia acabar assistindo um comercial da Alpargatas feito em animação. Ele mostrava um rapaz vestido de super-homem, combatendo o crime e recomendando um novo tênis. E ao se livrar dos criminosos, recebia cumprimentos como: você é Bamba mesmo! Só que agora, todas as atenções estão na Havaianas. A ideia é consolidar ainda mais a imagem de que a Alpargatas faz produtos simples, duráveis e com preços acessíveis. Nessa época, as empresas de calçados ainda não se envergonhavam de fazer produtos populares. Enquanto caminha pela fábrica, Paulo Souza nota que os funcionários estão curiosos com a nova sandália. Ele vê as pessoas pegando o produto nas mãos, cheirando, torcendo e fingindo colocar as havaianas no pé. Paulo não tem dúvidas de que aquele seria um produto popular. Mas a Alpargatas tinha um problema para resolver. Seu produto era voltado especialmente para a população mais pobre. Só que o departamento de marketing apostou na TV para promover a sandália, um eletrodoméstico exclusivo das elites até ali. Para piorar, o filme mostrava famílias de classe média brincando com os filhos numa piscina. Como ele apresentava Havaianas para a população mais pobre? Como levar as sandálias para os rincões do Brasil, onde as pessoas mal tinham energia elétrica? São Paulo, 1964, escritório da Alpargatas. Quatro gerentes de marketing estão sentados à mesa. Já faz algumas horas, eles ainda não conseguiram chegar a um acordo de como divulgar as novas sandálias havaianas no interior do Brasil. Investir em pontos de venda? Na maioria dos estados brasileiros, seria difícil até mesmo chegar num ponto de venda. Fora que o analfabetismo no país ainda era alto, não dava pra confiar em cartazes ou coisas assim. Um dos gerentes surge com a ideia. Vocês sabem quem é o David McConnell? Todo mundo na sala fica em silêncio. Percebendo que ninguém fazia ideia do que ele estava falando, ele continua, explicando que David era um vendedor ambulante dos Estados Unidos. Ele batia de porta em porta vendendo livros. Um colega corta a conversa, perguntando se ele está sugerindo que eles batam de porta em porta vendendo as Havaianas. Como um desses religiosos vendendo livros, isso iria custar uma fortuna. Não, é claro que o gerente não está sugerindo isso. Ele continua explicando que o David McConnell é o fundador da Avon. E assim como a Avon, eles precisam de uma rede de vendedores chegando nas pessoas. Os marqueteiros começam a se interessar. O gerente continua. Ele está pensando que os vendedores têm que chegar nas cidades que nem os mascates de filme de velho oeste americano. Um dos gerentes ainda não está convencido de que aquela seja uma boa ideia. Como é que isso iria funcionar? Ele vai ter que carregar as sandálias numa mala. Depois de pensar por um minuto, o gerente dispara. Não, a loja vai funcionar dentro de um carro. O vendedor só teria que estacionar numa praça movimentada e vender as Havaianas. Silêncio de novo na sala. Então, outro dos gerentes lembra que a Alpargatas já tem um sistema de distribuição. De repente, dava para aproveitar os carros de transporte. O falatório começa de novo. Os gerentes argumentam que os carros são furgões de trabalho. São carros feios. Não se parecem com lojas. Um dos gerentes não concorda. Feios? Você sabe qual carro estamos usando agora? Ele explica que agora eles estão usando esse carro grande de uma nova empresa alemã que acabou de chegar no Brasil. A gente está usando a Kombi. Na verdade, a Kombi foi o primeiro carro da Volkswagen a ser produzido no Brasil. Ele estava no país fazia só 7 anos e vinha ganhando popularidade rapidamente. Ao ouvir a palavra Kombi, um dos gerentes quase pula da cadeira. Ele era o mais jovem do grupo e tinha ficado praticamente calado durante quase toda a reunião. Agora, parecia ter acordado de um sonho tedioso. Kombi! Kombi! Você já ouviu falar dos Merry Pranksters? Silêncio na sala. O rapaz explica que é um grupo de jovens americanos, de São Francisco. Eles vivem numa espécie de sociedade alternativa e vivem dentro de um ônibus, todo pintado de um jeito psicodélico. Recomeça o falatório na sala. O que você está propondo, afinal? Aliás, fala baixo. Você lê jornais, né? Você sabe o que está acontecendo no Brasil, né? O gerente está se referindo ao golpe militar, que tinha acabado de acontecer. O presidente João Goulart tinha sido deposto, acusado de ser comunista. E muita gente começava a falar sobre pessoas desaparecendo e sendo torturadas em porões. Definitivamente, aquele não era o momento de sugerir qualquer coisa polêmica. O rapaz tenta pedir a palavra no meio do falatório. Ele reforça que não está sugerindo nada polêmico. Sua sugestão é só pintar as Kombis para elas parecerem lojas. A ideia da Kombi começa a não parecer assim tão ruim. O falatório volta, mas dessa vez o clima é outro. A discussão é sobre qual seria a cor da Kombi das Havaianas. O debate continua por um tempo. Um lembra que existiam teorias que associam certas cores com estados psicológicos. O outro argumenta que eles deveriam usar cores que já estavam consagradas nos tênis Conga e Bamba, como o azul marinho e o branco. E é o rapaz que dá a cartada final. E se a gente pintasse a Kombi da cor das Havaianas? Mas as Havaianas são azul calcinha. Alguém relembra o grupo. E daí? Diz o rapaz. Silêncio na sala. Todo mundo se entreolha. Nenhuma objeção. Então é isso. As primeiras lojas Havaianas vão ser Kombis azul calcinha. Tenho uma sensação de que isso vai entrar pra história, diz um dos gerentes. E entrou. Tecnicamente, essas foram as primeiras lojas conceitos da marca, que um dia teria espaço até em Nova York. As Kombis circularam pelo interior do Brasil, conforme planejado. Elas estacionavam em praças, ambientes movimentados e portas de festas. E os vendedores apresentavam a nova sandália em mercados que não tinham acesso à TV ou à propaganda tradicional. Hoje, as Kombis azul calcinha podem ser consideradas precursoras dos food trucks contemporâneos. E a ditadura militar não associou as Havaianas com a nascente contracultura norte-americana. Tanto que, em poucos anos, declarou que as sandálias eram um produto essencial e, por isso, deveriam ter seus preços tabelados. As Havaianas já nasceram como um sucesso enorme. E seu reinado não seria incomodado tão cedo. Rio Grande do Sul, 1976. Estamos na cidade de Farroupilha. Alexandre Grandini Bartelli desliga o telefone. Ele olha para o seu irmão, Pedro, e dá um sorriso. Os dois são fundadores da Grandini. A empresa nasceu em 1971, quando eles tinham só 21 anos. Alexandre e Pedro são gêmeos. Eles têm olhos azuis, cabelos ralos penteados para trás e barbas cuidadosamente feitas. Sempre se vestem com roupas sociais de cores neutras, sem nenhum traço de ostentação. E eles até poderiam se dar o luxo de ostentar riqueza se quisessem. Afinal, em apenas 5 anos de existência, a Grandini já era uma das maiores empresas do sul do país. E tudo por causa da curiosidade tática dos gêmeos. Eles investigaram de perto as empresas de vinho da região. E se ligaram que poderiam criar um produto de sucesso usando um material inovador para aquele mercado. Eles criaram aquelas telas plásticas que embalam garrafões de vinho e que facilitam o transporte da bebida. Até 1971, elas eram feitas de um material caro e artesanal, o vime. Pareciam cestos antigos, elegantes, feitos de fios de madeira por povos indígenas. Os gêmeos apostaram numa mentalidade industrial. Queriam fazer embalagens em larga escala, usando plástico. Isso baixaria o preço do produto radicalmente. O grande problema era: onde arranjar o dinheiro para comprar uma máquina adequada para produzir essas embalagens? Elas eram uma novidade na região e o investimento era alto. Como acontece com muitos empresários brasileiros, os irmãos Grandini tiveram que pedir dinheiro emprestado. E conseguiram. Pouco tempo depois, quase todos os produtores de vinho da região já usavam as embalagens dos Grandini de Farroupilha. Mas agora era hora de dar um salto bem mais arriscado para a empresa. O primeiro passo do resto da história da Grandini. E era por isso que Alexandre estava no telefone. Com quem estava falando, Alexandre? Diz logo. Alexandre sorri de novo e responde: com o vô, Pedro. Pedro se empolga, quer saber o que ele disse. Disse que sempre confiou na gente. Se é isso que a gente quer, ele tem certeza que vai dar certo. Pedro baixa a cabeça e se questiona. Será mesmo? De qualquer forma, dessa vez, os gêmeos não precisavam pedir dinheiro ao avô. Alexandre queria mais a bênção do seu primeiro investidor, antes de começar um novo capítulo da empresa. No sul, a maioria das pessoas trabalha ou com vinho, ou na área rural, ou nas fábricas de sapato. E os Grandini arranjaram um jeito de fazer os três ao mesmo tempo. É que em 1976, a Grandini começou a fazer peças plásticas para equipamento usado no campo. Ao mesmo tempo, fazia solados para as fábricas de sapato. Isso enquanto produzia os cestos para os vinhos. Pouco tempo depois, introduziu um novo material no mercado, o nylon, flexível e forte ao mesmo tempo. Essa inovação aproximou a empresa ainda mais do mercado de calçados gaúcho. E aquele era só o começo do caminho que os levaria direto para uma lista muito exclusiva. A dos maiores bilionários do mundo. Porque antes, eles teriam que enfrentar a gigante Alpargatas. E talvez a fragilidade da empresa fosse exatamente seus 50 anos de sucesso absoluto. Da Wondery, esse é o primeiro episódio da temporada Grendene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowry.